Olá, bom dia Ricardo e bom dia caros amigos ouvintes da Rádio Soberania.
Podemos começar aqui por casa. Temos um fim de semana ao mais alto nível, projetando o Águeda em todos os continentes com uma prova desportiva do motocross, o MXGP, e ainda em simultâneo com o WMX, portanto a prova mundial feminina, e ainda um campeonato europeu, tudo concentrado no mesmo fim de semana e no mesmo local, o que dá um calendário extremadamente aliciante e contínuo para todos quantos se dirijam ao crossódromo do Casarão. Não faltarão de facto imagens espetaculares, emoção, o seguir as movimentações, seja de bastidores, seja as competições, ver as estratégias dos pilotos, a perícia deles, a coragem deles, a potência que eles conseguem extrair daquelas pequenas máquinas. Vai ser de facto um fim de semana de não muito pó, e assim vai, não sei, penso que só temos chuvas de manhã e portanto vai haver tempo, bom tempo, que é mais um aliciente, embora normalmente estas provas levem a que a pista seja molhada, utilizar as reservas de água que existem lá exatamente para isso, para molhar as pistas, para evitar demasiado pó e para tornar também a pista mais compacta e mais interessante, e até sob o ponto de vista desportivo. Eu gostaria daqui, nesta altura, de enfatizar que penso que a Águeda se estará a aproximar de 70 anos de pioneirismo em provas de motocross, desde a velhinha pista que ficava no Salgueiral, que entre paredes e Travassou. Alguns dos nossos ouvintes ainda se lembrarão dessa pista. E deverá estar a fazer muito, durante estar a aproximar-se dos 70 anos. E, portanto, nós chegados aqui, é preciso não esquecer esta memória e não esquecer o pioneirismo, a visão, a entrega, o voluntarismo, o bairrismo de todos estes amantes e profissionais no tempo em que a Águeda era a capital das motorizadas, por outras razões e também muito boas razões, pelas razões do fabrico. Abastecia o país, na altura as colónias ultramarinas, e muitos outros países com veículos motorizados fabricados em Águeda. Portanto, se nós hoje estamos nos píncaros, é preciso ter a noção de que estamos pousados em cima dos ombros daqueles que foram pioneiros, daqueles que tiveram visão, que não tiveram nem perto nem de longe os recursos que hoje existem e que já nessa altura projetavam a Águeda como uma capital do motocross. Enfim, pronto, ok, os meus aplausos não só às organizações atuais, mas não esquecerem a todas estas organizações passadas, algumas delas de facto já com a duração de uma vida humana. A história se encarregará de lembrar nominativamente os pioneiros visionários que ainda nos anos 50 lançaram as atividades de motocross em Águeda. Depois, na escala nacional, temos uma semana riquíssima com a tomada de posse do governo, com a instalação da Assembleia da República, com uma série de episódios próprios destas circunstâncias, de os recados do Presidente da República, que estão mais que escalpelizados, estão mais que comentados na comunicação social e pelos comentadores de profissão ou de ocasião, ok, realça que se tem uma semana para o nosso país importante, porque se retoma aquilo que é a normalidade do ciclo legislativo e ciclo e executivo, numa altura em que, de facto, isso também todos nós estamos de acordo, é uma altura crítica, difícil, é um desafio ao melhor dos melhores que terão sido eleitos, que terão sido nomeados, que terão sido empossados. É uma responsabilidade muito grande que lhes cabe, porque temos problemas, mas também temos oportunidades. E é preciso resolver uns e potenciar outros. Não poderemos, de modo nenhum, ficar com cicatrizes ou com limitações significativas. Elas existirão, mas que sejam mitigadas, que sejam atenuadas o mais rápido possível, em particular à custa de aproveitar e potenciar as oportunidades que se nos deparam em termos de grandes injeções de capital lançados exatamente para que os governos possam ter instrumentos para minimizar os efeitos das crises sociais, crises económicas e agora crise militar, crise geopolítica tão intensa como esta. Digamos que se puser aqui a pensar que tipo de crise é que nós ainda não temos, já temos a crise cultural, crise social, crise económica, crise geopolítica, só se for uma catástrofe natural muito grande que venha por aí e que crie também graves problemas. Só nos falta, de facto, acontecer isso. Os meus votos para que seja um bom mandato completo. Penso que todos os portugueses entenderam bem os recados que o Presidente da República deixou ao Governo sobre esta questão do mandato ser completo ou o mandato não ser completo. E, inevitavelmente, vamos parar ao tema maior, ao tema grande, ao tema catastrófico da invasão russa sobre a Ucrânia. Por um lado, faz-me lembrar os pretextos utilizados por George Bush, Tony Blair e companhia, quando, e nessa companhia estava também o Aznar e o José Manuel Durão Barroso, para invadirem o Iraque. Já lá vão cerca de 20 anos, dizendo que havia armas de destruição maciça, e o homem o que tinha era insufláveis a fazer de contas que eram tanques de guerra, coisas assim. Enfim, quase é um episódio que a história olhará para ele de modo jocoso, mas a verdade é que, para além da piada, das motivações e das razões invocadas, ficou o martírio de centenas de milhares iraquianos. Ficou a destruição de um regime que tinha, que embora, e isso não é razão, um regime que tinha alguns toques de tirania, tinha alguns toques de nepotismo, tinha muita autocracia, mas se essa for a razão para fazer invasões de países, temos um terço dos países da Terra para invadir, porque todos eles têm autocracia. Esse um terço dos países da Terra tem atualmente nepotismo, tem corrupção, tem tirania, não são links para os padrões da democracia representativa e, portanto, se formos por aí, os polícias do mundo têm muitos outros trabalhos para fazer. Neste caso, foi a Rússia armar-se em países do mundo, utilizando pretextos também inanarráveis, pretextos ridículos, pretextos falaciosos e inventonas, simplesmente o que quer é pilhar e quer anexar à Rússia, se não for um país inteiro, pelo menos uma parte substancial dele, e utiliza tudo mais como pretexto para o conseguir. A verdade é que, seja lá por que razão for, a coisa não correu bem, e passado um pouco mais de um mês, estamos num impasse militar e num impasse diplomático. Os ucranianos revelaram-se heroicos, determinados, patriotas, e não foram aquela pira fácil que o Putin poderia pensar que seria. Por outro lado, o próprio espírito de tirano de Putin faz com que os assessores, os colaboradores, as hierarquias tenham tanto receio dele que não lhe contam a verdade, claramente não lhe contam a verdade. O que torna, dá ideia que isso que é uma vantagem, não, isso é uma imensa desvantagem, porque ele insiste no erro, persiste na destruição, e numa destruição absolutamente desumana e impiedosa. Neste momento estamos a assistir, e não só a declarações que são feitas, mas já há movimentos perfeitamente identificados via satélite ou por outra via no terreno, algum recuo de forças russas de algumas regiões, em particular no norte, na zona da capital. A mim faz-me lembrar aquele o nosso provérbio serrano, de carneiro que recua, grande marrada vai dar. Seja essa amarrada apenas para reorganizar forças e depois reforçá-las e investir com outra preparação e outro suporte logístico, que claramente falhou e que é a razão do falhanço da tomada de Kiev, ou seja, simplesmente essa amarrada vir a refletir-se no arco que circunda o Mar de Azov e o Mar Negro, para tomar definitivamente aquela zona e tapar completamente entre Mariupol e Odessa o acesso da Ucrânia aos seus portos do norte. Enfim, seja lá por que razão for, estes impasses não auguram nada de bom, porque em simultâneo as catástrofes humanitárias internas, o número fantástico de 4 milhões de ucranianos que já, sobretudo mulheres, crianças, idosos, que deixaram, tiveram que atravessar a fronteira para fugir a estes horrores, não contando nos deslocados internos, ainda não atravessando as fronteiras, mas foram desalojados das suas casas, das suas cidades, das suas vilas, dos seus campos, para zonas um pouco mais seguras. Isto é de facto mau demais para acontecer em qualquer altura do mundo, quanto mais acontecer em pleno século XXI e no coração da Europa. Os meus votos é que o impasse diplomático se desfaça e que se consiga algum tipo de solução, nem que seja vergando a Rússia pelas sanções económicas. Um abraço a todos. Queria só dizer que, de acordo com o calendário juliano, hoje é o último dia do ano. O calendário juliano foi, alguns do século XVII, substituído pelo calendário gregoriano. E, portanto, no calendário juliano, até essa altura, o ano terminava em 31 de março e o primeiro dia do ano era o dia 1 de abril. Alguns países, particularmente França, não levaram a sério o calendário juliano, o calendário gregoriano, contestaram-no e continuaram a celebrar a passagem de ano de 31 de março para 1 de abril. Tornaram-se, particularmente a nobreza, tornaram-se alvo da chacota de outras classes sociais que organizavam festas fictícias para celebrar o ano novo no dia 1 de abril. E foi assim que começou o dia das mentiras. É amanhã.